Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Hashtag Ruin My Life. Originalmente seria sobre uma música, mas sabemos que tá valendo pra muito mais. Está começando o DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Thiago da Porta Soares.
Euler Félix.
William Vulto.
Edson Oliveira.
O cão que atentar.
DN começando. Alegria para todos. Eu sou o monocromático. Estou aqui com meu irmão, o monocelático.
Monocelático.
Recebendo também Edson Oliveira.
Sabendo que esse DN, ele na verdade é uma prévia para 2019. Porque depois que o Jack Esqueleto for eleito, vai ser Halloween o ano inteiro.
William Vulto!
Atrás de você!
E apresentando pela primeira vez a face putida de Euler Félix! Bem-vindo!
Beleza, cara!
Programa de Halloween para entrar no clima depois das eleições. E se você não gostou da minha voz, reclame para o vice do Tancredo. Então vamos agora para as histórias de maldição. Andei, copia nós.
Vamos a uma história de terror felino. A embaixada dos Estados Unidos na Austrália enviou um e-mail sobre uma reunião, mas ao abrir o e-mail, todos os destinatários só tinham uma foto de um gato comendo cookies. A embaixada na Nova Zelândia, claro, aproveitou a piada e soltou vários gifs aterrorizantes. Eu imagino.
GIF aterrorizante de gato, imagina aquele GIF do gato derrubando um helicóptero, tá ligado?
Aquele pôster de... como é que é? O Guerra Mundial Z.
Muito bom. Será que era um gato preto?
Aldo, o que eu vi aqui quando eu pesquisei era um gatinho preto mesmo.
Aí, ó. Isso aí é pô, maldição, mandou maldição pra Austrália.
Meu gato Hitler também.
Eu estou procurando agora figuras de gatos. Parabéns a todos os envolvidos.
Agora, se
passou figuras dos gatos. Vou procurar aqui. Figuras de gatos.
Gatos demoníacos.
Peraí. Gatos de... Todo gato é demoníaco. Se você quer algo que não seja demoníaco, você procura um cachorro. Ou uma calopsita.
Eu acho que um cachorro pode ser pior. Lembre-se que teremos ainda hoje o momento.
Ah, mas aí é diferente, porque aí estamos falando de uma anta. Ah, como sou engraçado. Mas nessa questão do gato, a verdade é que qualquer um pode ser acometido por um mal súbito e mandar uma parada errada.
Especialmente depois que o Chrome foi inventado e o Firefox com mais de uma aba e menos de um cérebro.
O que eu acho errado é o gato ficar comendo cookies. Gato tem que comer comida de gato, tem que comer calango, tem que comer barato.
O que eu fico mais impressionado não são com os cookies, é o gato estar vestindo algo mais felpudo do que ele.
Olha, Vulto, eu vou dizer que se os cookies forem brasileiros, o Brasil é permitido até 26% de inseto no cookie, então. Chance de ter rato, barata, pernilongo.
É, mas você fica falando deles comerem cookie e comerem calango, mas cookie é bom. É muito bom, cookie é bom.
Caralho.
Tem que comer bastante.
Ó, ó, ó.
Achou o MC Serginho, né?
Não sei quem é esse. É o Serginho Groisman.
Não, aquele vendedor de fogão.
Serginho, eu só conheço Groisman desde tempos remotos. Ele virou para Tutankhamon e disse: Fala, garoto! Ele já era velho.
A melhor.
Agora, o grande ponto é que os gatos vão dominar o mundo.
Não, não é verdade. Os gatos não vão dominar o mundo. Eles já dominaram e ninguém percebeu.
Então são muito ruins.
Pra que você quer dominar algo se você pode ser simplesmente paparicado?
É verdade.
Eu troco dominar qualquer coisa por um carinho na coluna e uma esfregada na barriga. Agora, alguém viu esses GIFs da Nova Zelândia? Eu queria saber.
Na verdade, eu não me interessei, porque eu já acompanho o gatinho o dia inteiro no Facebook.
Agora falando de música, voltando dos mortos, os zumbis. Os New Kids on the Block anunciaram que farão nova turnê em 2019 e lançaram já uma nova música, 80s Baby, para comemorar o primeiro álbum do grupo, lançado no maldito ano de 1988. Eu devo lembrar que eles já saíram numa turnê de magia negra com os Backstreet Boys.
Os New Kids on the Block são meus favoritos. Eles me reensinaram a andar quando eu fui trazido de volta dos mortos. Step by step.
Ok. Era melhor ter continuado morto.
Será que eles vão continuar chamando New Kids on the Block? Porque eles já estão muito velhos pra isso.
É, eu ia falar isso.
Old agora, Kids cara. On the Block? New Kids of Asylum?
Mas aí as velhas virgens não começaram velhas.
Mas começaram virgens.
Cara, alguém escuta New Kids on the Block, velho?
Sim.
Eu escutei hoje quando eu vi na pauta.
Eu também, porque, porra. A última vez que eu tinha ouvido foi quando eu assisti o It, e o filme do It eles ficam zoando, né? Que o Ben, ele gosta de New Kids on the Block. Eu falei, caralho, eu lembro, mas não lembro o que é isso. Aí eu fui escutar, eu falei, ah, não quero mais. Eu só fui escutar de novo agora.
Você tá perguntando quem que ouve? Eu vou te falar que a pessoa que fez o ritual voodoo pra trazer a banda de volta, dos mortos, ouve.
Pelo menos, né?
É praticamente uma imagem de um morto muito louco.
A única coisa que ele realmente está escutando não é a banda, é o tilintar das moedas.
Olha, é só moeda mesmo. Você acha que vai render alguma coisa?
O engraçado foi a turnê que eles fizeram em 2012, que chamava NKOTBSB, e demoravam 2 dias para perceber que eram eles com os Backstreet Boys.
Nossa, eu tô tentando entender.
Era o nome da turnê, NKOTBSB.
Caralho.
E ainda, essa turnê era tão bizarra que tinha o professor do Glee participando.
Caramba!
Bom, pelo menos esse aí os jovens conheciam, né?
Né?
É terrível. Que outras bandas poderiam voltar dos infernos se eles já voltaram?
Vanilla Ice.
Ele não é banda... Ó, primeiro que Vanilla Ice não é banda, segundo ele não tá morto, ele só tá congelado.
Nossa.
Oh, Mamonas Assassinas aí, velho. E do jeito que eles ficaram depois do acidente, dá pra fazer 3 turnês ao mesmo tempo.
Trago metade dos Beatles.
Que maldade.
Oh, sabe que ainda é impossível reunir os Beatles, né?
Bastam mais 2 balas.
Exatamente.
Meu Deus! Eu li agora aqui dizendo que os New Kids on the Block querem lançar uma turnê. E a turnê deles seria junto com Tiffany, Debbie Gibson, Not By Nature e Salt and Pepper.
Só faltou incluir o Brian da Vida de Brian.
Faltou Mark Mark.
Peraí, tem uma banda chamada Salt and Pepper. Eu nem sabia que ela tava presa.
Eu não consigo fazer voz. Maldito He-Man. Eles conseguiram ressuscitar coisa pior do que eles daquela época. É capaz de tocarem no Rock in Rio.
Ah não, Rock in Rio aceita qualquer coisa, né, cara?
É, é. Pô, não tem muita coisa, né?
Rock in Rio é a Netflix dos festivais, né?
Ainda bem que o Rock in Rio não existiu nos anos 90, depois de 91. Porque senão, no palco mundo ia ter o pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Nem sei o nome da banda. E os Virguloides, ia ter os Virguloides.
Eu preferia que fossem os Herculoides.
O Virguloides é uma banda que só cometeu um erro na vida, que foi não ter feito uma turnê com o Mamonas Assassinas.
Que maldade!
Faleceram dois nomes e juntaram-se a nós. Um da tecnologia e outro da comunicação. Paul Allen, juntamente com Bill Gates, fundou a Microsoft. Ele saiu em 1982, depois do diagnóstico de linfoma. Já Gil Gomes ficou conhecido imitando locutores esportivos nas notícias policiais, o que garantiu sua assinatura. Na TV, ficou conhecido pelo programa Aqui e Agora. E histórias fidedignas contam que em seu túmulo está escrito: vou-me embora, estou melhor do que os que...
O Paul Allen, que depois mudou o nome para Paul Allen, né?
Ah, esse cara sempre
juntou-se ao seu Allen.
Eu achava que o Gil Gomes já tinha morrido.
Eu também, cara. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso aqui na minha pauta, cara.
Não foi o último.
Eu fiquei muito triste quando descobri que não estava certo.
O ruim não do Gil Gomes em si, mas é o cara ter ficado quase 40 anos no rádio, sendo uma das maiores audiências do rádio, pra quando morrer falarem assim: ai, morreu o cara que fazia o Aqui e Agora.
Pois é, né? Mas ele ficou icônico também no Aqui e Agora, né? Aquele jeitão da gente falar assim. E que ele já fazia isso no rádio também.
É, era o mesmo jeito de falar, que a diferença é que no Aqui e Agora, como ele aparecia, né? Ele fez aquele bagulho de ficar fazendo scratch com a mão. Agora no rádio era só a voz mesmo. Pô, mas era legal pra caramba. Minha mãe ouvia desde que eu era molequinho.
Nossa, quando eu vi a notícia, eu vi uma foto dele mais novo e ele parecia o carinha da Grande Família, tá ligado? Da pastelaria.
O Beisola?
Beisola!
Sim, parecia um pouco o Beisola, tá
ligado? É só por causa do cabelo, coitado.
Ninguém mais pode ter cabelo tigela e já vira o Beisola.
Até o Javier Bardem já passou por isso. Aquele. No Count for Old Men. Como é que ficou aqui?
Onde os fracos não têm vez. Isso. Com a diferença que eu nunca zoaria um cabelinho tigela de um sujeito daqueles.
É, mas a diferença é que se a Penélope Cruz diz que você está bonito, você está bonito. Mesmo que não esteja bonito.
Quem é você, né? Pra contrariar a Penélope Cruz.
Exatamente. A verdade é que Gil Gomes se tornou um nome único no jornalismo. E o engraçado é o fato de que ele criou esse jeito de falar simplesmente para superar a gagueira.
Bacana. E qual era a desculpa do Afanásio de Azad?
É burro mesmo.
Alguém lembra do Afanásio? Não,
não lembro. Eu lembro de Rosso.
É porque o Afanásio Azad, ele fazia a mesma linha do Gil Gomes. Inclusive, durante uma época, ele cobria as férias do Gil Gomes. Só que enquanto o Gil Gomes contava a história, né, o Afanásio, ele tinha mania. Ele imitava o Gil Gomes, Só que ele sempre colocava adjetivos pejorativos, né? Principalmente quando a pessoa era definitivamente um criminoso. Então ele ficava canalha, calhorda. Era esse tipo de tranqueira. Não sei se está vivo também o Eutanásio. O Eutanásio podia morrer.
Pera aí, deixe-me ver se eu entendi. O Eutanásio ou Eutanásia podia morrer? É isso mesmo?
Ele está vivo. 67 anos.
É bom ainda.
É um menino. Eu, sinceramente, acho que Paul Allen não é tão respeitado na história da tecnologia quanto deveria.
Paul Allen está para Bill Gates, assim como Wozniak estava para o Steve Jobs.
É, exatamente. Ele é o gênio por trás da empresa. O gênio incompreendido por trás da empresa. E que também deixou a empresa prematuramente, né?
Exato.
Só que o que me surpreendeu foi o fato de que ele saiu da empresa com esse linfoma, do qual acabou morrendo. Ele ficou 36 anos lutando contra essa doença.
Pelo que eu tinha acompanhado, em 2009, ele tinha completado, feito, né, uma etapa de tratamento e, aparentemente, tinha se livrado do linfoma. E aí voltou ano passado. Sempre existe o risco, né?
Infelizmente.
Sim.
Existe coisa pior. Você está com o câncer em remissão e vira companion da Doctor. Nossa. É sempre o destino pior.
Putz, é verdade, coitado, mãe.
Da mulher?
Não era a mulher que estava com câncer em remissão?
Não, é o marido.
Ah, tá, é o Graham.
É, a mulher era a enfermeira dele.
Ah, é, tem razão.
Você já se cansou de revivals de séries? Azar o seu! Nova York contra o crime, de nome original NYPD Blue, está tendo seu revival planejado pela ABC. Na nova versão, Iosipovic, filho do protagonista original Andy Sipovic, Dennis Franz, começa seu trabalho de detetive investigando quem matou o pai dele. O elenco original está negociando para participar, exceto David Caruso de CSI Miami, que saiu brigado com todo mundo e rogando pragas.
Bom, o David Caruso saiu brigado, eu só posso dizer de nada, né?
Cara, eu não sei, tudo que eu gostaria era que ficasse com a verba desta versão, mandassem para Brooklyn Nine-Nine.
Real.
Aí, quando a gente estava vendo notícias, né, sobre essa série e tal, revival e tudo mais, aí eu fui ver as séries produzidas pelo mesmo cara, né, que é o Steven Bushko, que fala o nome dele?
Bosco.
Ah, acho que dá uma procurada. Aí, meu, ele tem várias séries policiais, assim, mais ou menos o mesmo tema. Aí tem uma série chamada... como é que chama? Rock Cop. Cop Rock, de 1990. Falei, que nhaque é essa? Cara, era uma série que teve 11 episódios, se passava na delegacia e era um musical.
Nossa, gente.
Ele me mandou o áudio. Ele me mandou o vídeo.
Cara, tem um vídeo.
Ele me mandou pesadelos.
O vídeo é tipo assim, sabe aquele briefing inicial, assim, que é o sempre sargento falando com os outros policiais, dizendo o que tem que fazer e tal. Não, você vai pra tal lugar, você vai pra tal lugar. Conversando e tal. Aí ele termina o briefing, o pessoal tá se levantando e fala assim, mas não se esqueçam. E aí ele começa a cantar uma música que é... O nome da música é Tomem Cuidado Lá Fora. Meu, nossa, e aí é ele começa triste, a cantar. Cara,
eu nem ouvi, mas eu já acho patético, tá ligado?
Cara, aí. Não, aí tá no meio da música, é só o sargento cantando, né? O pessoal dando uma risadinha, aquele risinho amarelo, tipo, putz, me pagaram, não posso sair. E do nada, assim, tem um órgão eletrônico no meio da sala de reunião dos policiais. E o cara começa a tocar o órgão.
Pelo que estou vendo
da ficha. Já sabemos que só tem uma temporada, né?
Pelo que estou vendo da ficha do sujeito, ele aparentemente queria mesmo era ter sido policial. Só tem show policial praticamente na ficha deste cara.
Mas o mais impressionante é o fato de que NYPD Blue tinha duas coisas que ressaltavam na história da televisão americana. A primeira é que durou 12 temporadas. E a segunda é que Dennis Franz mostrava a bunda quase todo episódio.
É, todo que morreu.
Pegou o resfriado pela bunda de fora?
Provavelmente.
Tomou no cu. 12 temporadas. É. Na história do canal, só foi passado por Grey's Anatomy.
Que tristeza, hein?
Fazer agora... alguma coisa pra Grey's Anatomy é muito triste, né?
aí o pessoal de Nova York contra o Crime fala assim, é, nós tivemos 12 temporadas. Aí chega o Dick Wolf e fala, segura minha cerveja.
Encontrei 12 temporadas perdidas na dobra debaixo do braço.
Eu vou, imagine Dick Wolf dizendo, vou criar Law and Order Zoo Crimes, só com crimes com animais.
Eu já mencionei num DN anterior, quando estava vivo, que eu veria um Law and Order Trial by Combat.
Agora uma coisa que me aborrece é esse tanto de revivals de séries. Algumas com uma premissa nova, mas as outras simplesmente continuando.
E aquelas...
Acho cansativo.
E aquelas séries que pegaram do... De onde tinha parado, que era uma fase ruim, e continuaram com a fase ruim, tipo Arquivo X.
Tipo Roseanne, que ignoraram que o marido morreu.
E que, por sinal, a Roseanne avisou que tava viva. Né? Foi no Twitter que ela falou, tô viva.
Sim, que agora tem a série que a Roseanne está morta. E ela disse, não estou morta, Vadias. Eu não sei quem são as Vadias, não me interessa.
Só faltou terminar falando, enfermeira, eu prefiro melão.
Mas o problema é que nessas de revivals e tudo mais, lançam coisas tipo 24 horas Legacy.
Oh, mas teve coisa boa, tipo 24 horas bolas, meu maior sucesso.
Isso é verdade.
E aquele revival de 3 é demais, deu certo?
Oi?
Revival de 3 é demais, deu certo?
Deu certo, tanto que por eles tem mais umas 10 temporadas.
É legalzinho, cara, dá pra assistir.
Mais 10 temporadas, que eu lembro um tempão de ir, sabe? E como a série se passa dentro de uma casa, eles estão morando lá.
Tirando a DJ, que faz também telefilme, em que ela é uma confeiteira que resolve crimes. Porque ela acha os corpos.
Como é?
Peraí, aqui.
Também buquei.
Tem uma série de livros que virou uma série de telefilmes. É sobre uma confeiteira numa cidade pequena e ela sempre encontra uma pessoa assassinada. E aí, ao invés de puxar uma conversa numa tábua Ouija, ela vai investigar o assassinato.
Peraí.
Ela chega para a mãe dela e fala:
mãe,
ela chega para a mãe e fala: mãe, encontrei um corpo. E a mãe responde: de novo.
Ela tem um talento, sim, pra ninguém descobrir que ela é assassina, né?
É, ninguém suspira que ela que tá matando as pessoas, pô. Fala sério.
É verdade.
Só um minuto. Você está dizendo que ela é confeiteira?
Sim.
Então ela bate na porta do vizinho, tem uma xícara de açúcar e encontra um presunto?
O que não faz sentido, porque ela é confeiteira. O que ela faria com presunto?
Churrasco!
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN de Halloween. Monoceliático está chorando. Tá tudo bem?
Acabou os cookies que o gato trouxe.
Gato filho da puta. Agora eu me senti no Hermes e Renato. Agradecendo ao William Vulto. Ou William Vulto, se trocar as letras iniciais.
Eu que agradeço, cara. Prazer.
Vulto, eu soube que você começou um podcast novo umas semanas atrás.
Comecei. Começou um podcast chamado Curta, um podcast só sobre curtas-metragens. Cada episódio eu e um convidado falamos sobre um curta e aí comentamos e tal. Igual podcast de filme normal, só que filmes curtos.
Eu tô com um projeto parecido.
Permite falar o filme todo.
Eu tô com um projeto parecido, só que é sobre política, que chama Curta, um curta.
É culta um puto.
É, a política vai ser tipo, corta um pulso.
Tá foda. É verdade. E onde está o curta um curta?
O curta um curta tá lá no meu site, no lugarnenhum.net, que é o mesmo site onde fica lá o Observador Quântico, que é meu outro podcast de ciências que a galera já conhece.
E que é muito bom.
Verdade, recomendo.
Valeu.
Euler Félix, que está traumatizado por conta desta gravação.
Mas é, cara, nunca participei, mas foi bem legal. Muito obrigado aí pelo convite.
E você também está com um podcast novo, que já está no ar, a edição número 1, e a edição número 2 também já foi ao ar.
Isso aí, Necronome Conversas, podcast sobre filmes, séries, livros de bis e tudo mais de terror e suspense, que tá aqui no como conteúdo mesmo, né? E eu tenho outro de gibi, mas tá em ato, é o Nono Mundo, mas tá em ato, e quem sabe um dia a gente volta. Né, Vulto?
É, uai, você tá dizendo?
Necronome Conversa, gostei do nome.
É, eu ia falar isso, bom nome.
É curto.
Sucinto, né?
É curta um curto. Curta um nome curto. Podia ser Necronome Conversa Cast. Necronome Conversa Geek Cast. Ou como diria o Meirelles, Geek.
Geek. É um podcast
Geek. Porque eu sou Geek. Existem as pessoas que gostam de podcast e tem as pessoas que não gostam de podcast.
Tiago de Porto Soares, pode voltar ao normal, que essa voz irrita, que eu sei. E logo a esposa te bate.
Pois é. Até porque eu não consigo fazer essa voz muito baixa, mas agora ela tá dormindo, então tá tudo em ordem. Ai, que alívio.
E você quer mandar um beijo para sua esposa?
Eu quero mandar um beijo para minha esposa e um beijo para o futuro pequeno Ben, um novo membro da família.
Ben?
Benjamin. Mas vai ser Ben.
Ah, eu tenho entendido o Dan. Eu pensei, vai homenagear aquele lutador do Street Fighter.
Não, nem ferrando. Cara, de todo... Cara, se eu fosse homenagear um personagem de Street Fighter, o Dan com certeza seria o último deles, cara. Eu tenho dúvida.
Claro que o nome da criança ia ser Zangief, né, cara?
Eu colocaria o nome do menino até de Sakura, se fosse necessário, antes de colocar aquele do Ben, cara.
O melhor seria o nome ser Sakura Cardcaptor Soares.
Nossa senhora, que ótimo.
Ah, meu Deus.
Não. É só Benjamin mesmo. É pra homenagear os muitos Bens da ficção.
É, vai ser um menino ligado. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações amaldiçoadas por conta do dia 28 de outubro.
Bom, a definição de agressividade é dar de presente pro seu desafeto um telefone de disco. Porque quando o cara perguntar pra que serve, você fala, enfia no cu e roda.
Cara, eu pensei que você ia mandar. O cara ia mandar um telefone de disco e mandar ele jogar Hugo, né?
Olha, eu
quem é mais novo não faz ideia do que a gente tá falando.
Pois é, cara.
Quando eu era criança, tinha um telefone de disco e eu sei que eu ficava tentando ligar pro Telebozo lá, cara, e não dava, o disco não vira. Né? Ai, ai. Aquele zero levava 3 dias pra buscar o zero.
Eu sou o Monocromático e agora fiquem com o momento cão que atenta. Que fuderam.
Momento cão que atenta. Momento com cacete.
tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, a contribuição da Bahia para a língua portuguesa é tamanha que chegou-se inclusive a ser publicado um dicionário de baianês, enumerando todo o dialeto da minha simpática terrinha, para que o baiano possa se fazer ser entendido pelos turistas que visitam meu estado todos os anos. E muitas dessas palavras surgidas passaram a fazer parte do vocabulário nacional. Um exemplo disso é o termo afetado, que serve para designar jovens mancebos de hábitos um tanto quanto extravagantes. Sim, ouvintes, esse termo nasceu na Bahia. Um outro exemplo de palavra de origem baiana que se disseminou pelo Brasil foi guaribada, que nada mais é do que o melhoramento no aspecto de uma pessoa ou coisas. Da mesma forma, há termos exóticos como bater um baba e comer água. Se um baiano lhe chamar para bater um baba, nada de pensar besteira, seus pervertidos. O que o cidadão está fazendo é apenas lhe convidando para jogar futebol. Já comer água necessita de uma explicação mais profunda.
Nossa!
Na Bahia, substâncias líquidas de teor alcoólico são carinhosamente chamadas de água dura. Desta forma, ao ingerir substâncias alcoólicas, sejam fermentadas ou destiladas, se está comendo água. Até nesses tempos políticos turbulentos, a Bahia se faz presente. Por exemplo, não há necessidade de usarmos no Brasil o termo fake news, pois na Bahia temos uma única palavra que tem o mesmo significado. Na Bahia, fake news é culhuda, e o propagador de fake news atende pela pecha de culhudeiro. Portanto, ouvintes, se for compartilhar notícias nas redes sociais, veja a próxima procedência dela, ou você vai ficar com fama de culhudeiro por aí. Agora deixemos o baianês de lado e vamos à canção bomba desta semana. Ouvintes, acabou a mamata dos anos 80 e voltamos aqui com as famigeradas canções bomba.
Não!
Para voltar aos trabalhos do modo pé na porta, tapa na cara, trago-lhes Edson Vandercon, Quando Eu Morrer Me Leve Pro Cabaré. Esta pérola da música cão que é atentista brasileira já está alçada à condição de clássico, pois uma musiqueta que tem os versos Quando Eu Morrer Me Leve Pro Cabaré com 10 litros de cachaça e também muita mulher, e as raparigas no meio do salão fazendo striptease na beira do meu caixão, isso merece perdurar na posteridade. Viram como estou eloquente? Fico por aqui, seus cebosos, que nas suas mortes seus velórios sejam em um cabaré ao som de Edson Vander. Assista os melhores vídeos do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento e se desespere!
Eu sou o Edson Vander, dessa vez eu fui fundo, fui até porteiro de cabaré. Agora, quando eu morrer, me levem pro cabaré. Quando eu morrer, me levem pro cabaré. Com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré. Com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo striptease na beira do meu caixão. Sou cabra raparigueiro, bebo com o meu dinheiro, deixa quem quiser falar. Tô cachaceiro, só vivo na bagaceira, mulher deixa de besteira, não venha me importunar. Pego meu carro, aumento o som e meta mala, saio em toda disparada, hoje o bicho vai pegar. A mulherada fica louca, alucinada, quando chega a madrugada, tô botando pra gerar. Quando morrer, me levem pro cabaré, com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo um striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré, com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo um striptease na beira do meu caixão. Patrão, que esse é um pregão diferente, ô. Pra todos os caras, raparigueiro, fuleiro e cachaceiro, rola no chão, deitado no caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré, com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo um striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré, com 10 litros de cachaça e também muita mulher. E as raparigas no meio do salão, fazendo um striptease na beira do meu caixão. Quando eu morrer, me levem pro cabaré.
Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, eu devo dizer. E agora, a última.
Pelo que estou vendo da ficha do sujeito, ele fazendo a voz errada.
Você ouve este programa num caixão putido onde seus membros começam a se desfazer?
Ou no site da Combo.
Tenha um bom dia e vai todo mundo pro inferno.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.